Entrevista da semana. As novas regras na lei da adoção de crianças e adolescentes tenta acelerar o processo e fixa prazo máximo de 4 meses para a justiça autorizar uma adoção. Com a nova legislação, crianças e adolescentes com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde e grupos de irmãos terão prioridade. O texto estabelece ainda que pais adotivos tenham os mesmos direitos trabalhistas de pais sanguíneos, como licença maternidade, estabilidade provisória após adoção e direito de amamentação. Já o estágio de convivência que antecede a adoção não poderá passar de 3 meses. Para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos agora com o promotor de justiça, João Luiz de Carvalho Botega, coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina.
Houve alguma mudança no processo burocrático para adoção?
Sim, né? Na verdade, houve uma redução significativa de alguns prazos, né? Por exemplo, o prazo máximo para adoção, né, para a conclusão de um processo de adoção, hoje estipulado em 120 dias, que é prorrogável por igual período. Há uma redução de alguns prazos estabelecidos ao Ministério Público, por exemplo, para o ajuizamento de uma ação de destituição do poder familiar, né? A previsão também de citação por hora certa e por edital na ação de destituição do poder familiar e também a fixação de prazo, né, também de 120 dias para a conclusão do procedimento de habilitação do casal que pretende ingressar no Cadastro Nacional de Adotantes.
Antigamente, os grupos de irmãos eram separados para viabilizar a adoção, principalmente dos mais novos, né? Hoje, a adoção tem que ser do grupo de irmãos ou pode ser separado os irmãos?
A orientação do Estatuto é que os grupos de irmãos sejam sempre mantidos, né? Claro que, excepcionalmente, desde que haja uma justificativa técnica, né, que seja sempre o melhor interesse da criança, que é o que a gente sempre busca nos processos que envolvem crianças e adolescentes, né? É possível essa separação, mas nunca recomendável, né?
Existe um tempo máximo que uma criança ou adolescente deve ficar em um abrigo até ser adotado?
Bom, o Estatuto já previa, né, desde 2009, o prazo máximo de 2 anos para que uma criança fique em acolhimento institucional familiar. Esse prazo agora foi reduzido com essa nova lei para 1 ano e meio, que seria o prazo máximo, né? Mas aí é uma questão que perpassa outras questões, né, como o perfil, né, daqueles casais que estão habilitados para adoção, que nem sempre contempla a faixa etária das crianças que estão em acolhimento. Então a gente tenta, claro, sempre abreviar ao máximo esse período de acolhimento, né, institucional da criança. Mas é importante também que os casais que se habilitam, né, na fila do cadastro de adoção, que também passem a olhar para essas crianças, às vezes com acima de 6, 7 anos de idade, que também estão buscando uma família, também querem uma família e às vezes não são adotados porque já estão numa idade um pouco acima da faixa etária buscada pela maioria dos casais que se habilitam.
Promotor, essas novas regras abrangem direito aos pais adotantes, como por exemplo a estabilidade no emprego?
Bom, houve uma alteração também dessa lei 13.509 de 2017, que entrou em vigor agora no último mês de novembro, agora 23 de novembro, né? E essa lei altera alguns dispositivos da CLT, né? E introduz um parágrafo único no artigo 391A, né, da CLT, que também permite, né, a extensão desses direitos aos adotantes, que já era reconhecido pela jurisprudência também há muito tempo, né?
Em relação à licença maternidade, quem é que poderá ter o direito e o tempo, se o tempo é igual ao das mães biológicas?
Geralmente um dos genitores, né? A mãe, geralmente, pela licença maternidade, pelo tempo previsto em lei, e o pai também, que tem o seu prazo. A gente sempre busca, né, essa nova família possa ficar o mais tempo possível com essa criança, porque é nesse primeiro período de adaptação, de reconhecimento, né, que a convivência familiar é vital, né, a mais importante, e daí a necessidade desse afastamento do trabalho, ainda que temporariamente, né?
Houve alguma mudança no que diz respeito à adoção internacional?
Houve alguma aceleração de alguns prazos e tudo mais, mas a adoção internacional continua sendo sempre a última medida, né, exceção, como está previsto já no Estatuto há muito tempo, que somente é cabível quando esgotada todas as possibilidades de adoção em território brasileiro.
Se um adotante desiste da criança ou adolescente, ele pode sofrer algum tipo de penalidade?
Sim, essa lei não trouxe especificamente, né, alguma modificação nesse aspecto, mas também isso já a jurisprudência tem reconhecido, né, o direito aos alimentos da dada para aquela criança que foi devolvida, né? Porque essa criança é filho, né? Não há nenhuma divisão, separação com relação ao filho biológico, ao filho adotivo, isso já desde a Constituição de 88, né? Então não é, uma opção, assim como os pais biológicos naturais não podem desistir dos seus filhos, também os pais adotantes não podem fazer assim, né? Então, quando isso acontece, né, é sempre, claro, um trauma muito grande para a criança, para o adolescente, e por isso que a jurisprudência tem reconhecido o direito aos alimentos e também, em alguns casos, inclusive, indenizações por danos morais e materiais para aquela criança que foi restituída para o acolhimento.
Tem mais alguma coisa desse assunto que o senhor queira acrescentar?
Uma questão importante que foi trazida também por essa lei, né, o reconhecimento expresso agora da questão, de duas questões. Primeiro, a importância e a necessidade, né, dos casais que pretendem adotar, além de se cadastrar no Cuida, de participar nos grupos de apoio à adoção e convivência familiar e comunitária, né, que várias comarcas já possuem. Então, a lei incentiva isso também e tem exigido que os casais participem, né, desses grupos. E também reconhece, legaliza, enfim, a questão do apadrinhamento dentro dos acolhimentos, né? Então, apadrinhamento afetivo, apadrinhamento colaborador, enfim, várias modalidades daquelas pessoas que querem colaborar de alguma forma, seja afetivamente, seja materialmente, com aquelas crianças, aquela instituição que está recebendo essas crianças, né? Que tem o dever de cuidado, de guarda dessas crianças, que elas possam receber da sociedade, da comunidade, algum tipo de auxílio, como eu disse ainda aqui, material ou, sobretudo, afetivo, para que essas crianças tenham sempre uma referência afetiva de fora da casa, né, que elas possam, sem a pretensão, claro, de adoção, porque nós temos que seguir a fila do cadastro, né, mas para que sirva de realmente como um padrinho, né, para essa criança, que ela tenha uma experiência de afetividade também fora do espaço do abrigo.
Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio do Ministério Público de Santa Catarina.
Imagina, eu que agradeço.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.